Seguindo então, como já fizemos no dia de ontem, nesse trabalho especial Eleições 2020 na Gaúcha Serra, através do Gaúcha Atualidade, onde teremos 30 minutos para uma conversa também com o candidato Pepe Vargas, do PT, coligação Caxias para Frente. A partir de agora, 30 minutos para essa conversa. Saúdo o senhor candidato Pepe Vargas.
Eleições 2020.
Nas eleições 2020 da Gaúcha Serra, bom dia, tudo bem, candidato?
Bom dia, Thales, bom dia, Babiana, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer participar da entrevista com vocês.
Prazer é todo nosso. Essa reta final, candidato, coração, expectativa, o que foi feito, o que ainda será feito até amanhã, seu olhar diante dessa realidade de segundo turno.
Desde o primeiro turno, nós estamos apresentando propostas para retomar o papel que Caxias sempre teve, de ser uma cidade que cumpre um papel importante no contexto estadual, nacional, na região também. Infelizmente, nossa cidade nos últimos tempos andou para trás. Nós tivemos empresas que deixaram de se estabelecer aqui, empresas que foram embora. Tem sido uma burocracia muito grande na prefeitura para qualquer empreendedor que queira fazer um empreendimento, isso afasta os empreendimentos. E também uma significativa queda na prestação de serviços públicos, principalmente na saúde, mas também na educação, onde não se garantem as vagas de educação infantil. E nós estamos apresentando propostas para superar isso. Eu e o Cláudio Libardi, nosso candidato a vice, temos dito que queremos levar Caxias para frente outra vez, priorizando a saúde e a geração de trabalho e renda. Estamos apresentando essas propostas. Eu já fui prefeito da nossa cidade, Thales, durante 8 anos.
Sim.
Fui um prefeito que nas avaliações da época fui bem avaliado. E na campanha eu escuto isso das pessoas, dizendo, olha, tu foi o prefeito que mais fez pela saúde, de fato, fizemos muito pela saúde. Eu lamento que hoje a saúde esteja na situação que está, onde sequer medicamentos básicos são garantidos às pessoas nas unidades básicas de saúde, que fará as filas para consultas e longas filas de espera de mais de ano para conseguir uma consulta especializada. Os nossos adversários, na última semana, intensificaram muitos ataques, né?
Muito pois ataque, é, seja... nessa Oi? Linha, candidato, o que, que mudou na campanha do primeiro para o segundo turno? Como é que está sendo na comparação com o primeiro turno?
O que eu vejo de diferente é que os nossos adversários, o nosso oponente, começou a nos atacar na televisão, nas redes sociais, né? Tem um conjunto muito grande de fake news rolando por aí, dizendo inverdades, de pessoas ligadas a ele, né? Obviamente, porque quem é que mandaria essas coisas, né? Mas também na televisão, com a assinatura deles, né? Qual é o debate real que está colocado hoje na cidade? Não, o Pepe é uma boa pessoa, o Pepe foi um bom prefeito, ele é um cara que não tem nada contra ele, mas não dá porque ele é do PT, porque o PT tem pessoas que estão respondendo a processos com acusações de terem cometido irregularidades. Bom, mas no partido do meu oponente também, né? O PSDB, que é o partido dele, tem várias lideranças nacionais deles que também respondem aos mesmos tipos de processos, né? Então, eu espero que a população caxiense analise as questões desprovida de qualquer tipo de preconceito, porque se tem um partido que tem gente que responde a processos e o outro partido também tem gente que responde a processos, eu e o Adiló não respondemos a processos nenhum. Eu não tenho problema nenhum de dizer isso, né? Eu acho que o fato dele não responder a nenhum processo e eu não responder a nenhum processo, e nunca tivemos nenhuma condenação e temos uma vida pública limpa, é bom para Caxias. Nós temos que discutir são as questões políticas que levam claro. ao debate no momento atual. O que a gente tem dito, Thales?
Uhum.
Olha, nos últimos 16 anos, o grupo político que apoia o Adiló ficou 13 anos na prefeitura. Né? E na última eleição, eles perderam a eleição para o Daniel Guerra. Porque a população estava, digamos assim, cansada daquele jeito de governar. Né? Um jeito de governar que botou lá um monte de partidos para dentro da administração, dobraram o número de cargos de confiança, né? Então a população e os problemas foram se avolumando. Aí perderam a eleição. Aí como ficaram afastados do poder, derrubaram o Guerra e voltaram para a prefeitura. E os problemas continuam se avolumando. Né? Na saúde se avolumaram muito nesse ano, não só por causa da pandemia. Porque a pandemia, inclusive, permitiu que houvesse um acréscimo de recursos de mais de 70 milhões de reais para a prefeitura do auxílio emergencial que o Congresso Nacional votou.
Certo.
Mas o que está acontecendo na saúde, que não acontecia, por exemplo, há algum tempo atrás? Essa falta de planejamento, eu acho que é um descaso com a população, das pessoas irem numa unidade básica de saúde, pacientes que usam medicamento de uso contínuo, que obviamente que as equipes informam que precisam desses medicamentos, e a prefeitura sequer é capaz de fazer uma compra de medicamentos para manter os estoques. Então é isso que está acontecendo hoje. Então nós estamos dizendo o seguinte: a população tem a oportunidade de fazer uma opção nesse domingo. Ou mantém o grupo político, que nos últimos 16 anos ficou 13 anos na prefeitura e tem as suas responsabilidades da nossa cidade ter chegado no ponto que chegou, ou opta por uma renovação, por colocar como prefeito da cidade,
claro,
alguém que já mostrou que sabe governar.
Sim.
Né? E que fez um bom governo. É esse o debate real que está acontecendo agora, independente das propostas que estão sendo apresentadas.
Candidato Pepe, a relação hoje estreita entre o próprio candidato que ouvimos aqui ontem, Adilode Domênico, hoje o senhor, a ligação entre esquerda, centro-direita e a relação de busca de recursos. O senhor tem falado nessa situação de busca de recursos, o que se deve ter como importância para que Caxias do Sul receba esses recursos. O senhor terá dificuldades para buscar recursos diante de uma análise, pré-análise, de que o governo em que o senhor está competindo hoje, o candidato que está competindo hoje, teria acesso mais fácil ao presidente Bolsonaro do que a esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva? Qual o seu diagnóstico?
Olha, Thales, essa, com todo respeito, essa é uma argumentação profundamente frágil, né? É uma argumentação, como se diz, maniqueísta, né? Primeiro que a população, ampla maioria da população, não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. As pessoas não têm partido. O número de pessoas que têm partido político de preferência é pequeníssimo na população. A ampla maioria da população não é de partido nenhum. Eu não quero acreditar que os nossos adversários digam que nós temos um presidente da República que discrimina uma comunidade por conta de quem é prefeito ou não. Né? Veja que quando nós estávamos no governo federal, os prefeitos aqui não eram apoiadores, vamos dizer assim, do nosso governo. E olha que nós fizemos muito por Caxias, hein? A barragem das Marrecas tem dinheiro do governo federal, os corredores do ônibus têm dinheiro federal, todos os empreendimentos Minha Casa Minha Vida têm dinheiro do governo federal. Nós fizemos programas, inclusive quando eu era ministro do Desenvolvimento Agrário, que permitiram que o governo federal fizesse compras públicas que geraram milhares de empregos em Caxias do Sul. Os programas que eu coordenei geraram emprego na Randon, porque nós compramos máquinas para retas cravadeiras para entregar para as prefeituras de municípios que têm produção agrícola para melhoria de estradas vicinais. O Caminho na Escola comprou milhares de ônibus aqui na Marco Polo da São Marino, para doar às prefeituras. Os programas de financiamento para o setor rural permitiram que várias empresas de Caxias vendessem máquinas e equipamentos agrícolas. Então, nós vamos governar com a comunidade junto conosco. Quando tiver uma reivindicação para fazer com o governo federal, nós vamos pegar as forças vivas da nossa cidade. A Câmara de Comércio e Serviços, as entidades dos trabalhadores, a Câmara Municipal de Vereadores, e vamos reivindicar enquanto comunidade.
Candidato. Ah,
esta é a questão. Então, esse tipo de discurso manipulatório que os nossos adversários tentam fazer, ele não bate com a vida real. Essa aqui é a realidade. Eu fui prefeito, inclusive, de oposição ao Fernando Henrique Cardoso, e nem por isso deixamos de governar, e governamos muito bem, por sinal.
Agora, nesse contexto partidário, de apoios, de também oposição, falamos agora nesse sentido de governo federal, e agora com a Câmara de Vereadores. No primeiro turno a gente não tinha a composição, agora a gente já sabe que, se o senhor for eleito, vai ter 4 vereadores pela coligação, 3 do PT e 1 do PCdoB. Como o senhor pretende governar com esse apoio, mas também no sentido de outros partidos que estão manifestando agora apoio ao senhor neste segundo turno? O senhor espera, por exemplo, um apoio do PDT? Que outras siglas o senhor espera apoio?
Fui prefeito por 8 anos, Babiana, e nunca tive maioria de vereadores do meu partido na Câmara Municipal. Mas sempre fui um prefeito que recebi todos os setores da sociedade. Os empresários, os trabalhadores, as entidades assistenciais. Tínhamos um diálogo com a Câmara de Vereadores extremamente respeitoso. E governei 8 anos sem nenhum conflito com a Câmara de Vereadores. Óbvio que divergências são normais, eventualmente um projeto de lei, algum vereador é contra, outro é a favor, né? Nós vamos ter um diálogo respeitoso com a Câmara Municipal de Vereadores. Eu tenho certeza que os vereadores que foram eleitos, eles vão olhar o que é melhor para Caxias. Se nós apresentarmos boas propostas para Caxias, a Câmara de Vereadores vai votar favorável. Vamos pegar exemplos concretos. Fui eu que criei na minha gestão, para o nosso governo, que foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi criado, foi dada autorização para a Prefeitura participar e criar a Instituição Comunitária de Crédito, para aportar os recursos para a criação da Agência de Garantia de Crédito, para permitir que a Prefeitura participasse da parceria com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Metalmecânicas e de Material Elétrico, para colocar a autotrônica ali na universidade, e tantas outras coisas que precisavam de autorização legislativa, nós encaminhamos, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou. E eu não creio que será diferente agora, né? Eu tenho dito que vou apresentar nós temos dito na campanha que vamos criar um programa para atração de empresas. Para as micro e pequenas empresas, nós vamos isentar do pagamento de tributos e taxas municipais no primeiro ano de funcionamento. Para empresas que não são tributadas pelo Simples, nós estamos dizendo que vamos devolver parte do ICMS que elas gerarem quando se instalarem aqui em Caxias. Para isso, eu teria que mandar projetos de lei para a Câmara de Vereadores para pedir autorização. Eu tenho certeza que nenhum vereador votará contra, poderá apresentar alguma proposta, algum
candidato Pepe.
E isso a gente sempre teve capacidade de fazer.
Sim.
Não acredito que será diferente agora.
Especialmente o senhor sempre se refere, né, que nos últimos anos Caxias do Sul tem andado para trás, né, e novamente citou isso hoje, mas especialmente do Republicanos, do ex-prefeito Daniel Guerra. O que te parece esse apoio? Ele seria bem-vindo pelo PT, ou seja, na Câmara ou mesmo na administração, mesmo nesse momento de segundo turno?
Olha, quando nós estivermos na prefeitura, Thales, nós vamos ter preconceito de conversar com nenhum partido que tenha representação na Câmara de Vereadores, e até com os partidos que não têm representação na Câmara de Vereadores, porque os partidos são instituições da sociedade. Qualquer dirigente partidário que quiser falar comigo como prefeito, eu receberei lá na prefeitura. Se eles quiserem apresentar alguma sugestão, alguma proposta, nós estaremos permanentemente abertos. O mesmo acontecerá com os partidos que têm representação na Câmara. Eu, inclusive, tenho dito, nesse segundo turno, que as melhores propostas dos demais candidatos que não foram ao segundo turno, né, e do próprio oponente que está no segundo turno, eu não teria problema nenhum de incorporar no nosso plano de ação de governo, né, coisas que eventualmente sejam positivas para a nossa cidade. Nós precisamos, depois do resultado eleitoral, unificar a nossa cidade.
Nomeação de um secretário, por exemplo, de outro partido que não da coligação?
Thales, nós nem discutimos entre nós, os três partidos, a formação de governo. Nós fizemos uma aliança programática, nós temos um programa de governo, aliás, está publicado. Se alguém quiser ler na íntegra o nosso plano de governo, é só acessar no nosso site www.pepevargas.com.br. Foi isso que PT, PCdoB e PSOL fizeram. Nós não discutimos absolutamente nada.
Candidato.
Espaço de governo nenhum. Então, nós vamos montar um governo. Quando eu fui candidato lá em 96, os nossos adversários diziam que nós não teríamos gente com capacidade, com experiência para governar. para montar um secretariado. Era o que se dizia na época. A gente provou o contrário em 8 anos de governo. E nós montaremos um governo com secretários que tenham conhecimento na área, na área que atuam, né, para fazer um excelente governo. Né? Esse é o nosso objetivo. Então, nós não estamos
nesse sentido, aqui, candidato,
nem
como
entre
o senhor
nós,
já...
nem com outros partidos, essas questões.
Desculpa lhe interromper, mas é que é sobre esse assunto em específico, neste sentido, como o senhor já foi prefeito, a intenção é resgatar alguns outros secretários de outras gestões? O que, que o senhor pensa assim, para essa futura gestão?
Nós, Babiana, eu acabei de dizer que nós não temos nenhuma discussão nesse momento para a formação de governo, ninguém está convidado, isso aí vai ser uma discussão posterior, né? Senão não existe discussão de formação de governo antes de terminar a eleição. Né? O que eu estou dizendo... é que quando nós fomos governo, nós tivemos secretários competentes, fizemos um governo que terminou a sua gestão com 92% de avaliação, né? E nós vamos montar o governo com gente capacitada, técnica, é só ler o nosso programa de governo, que as pessoas vão ver que ali tem substância. Por quê? Porque teve várias pessoas com conhecimento nas áreas ali que participaram da elaboração do programa de governo. Nós vamos resgatar coisas que nos últimos anos ficaram colocadas num plano bastante secundário. Quem criou o Fundo de Financiamento à Arte e à Cultura fomos nós, e hoje ele está esgualepado, como se diz no jargão popular, e ainda tenho que ficar ouvindo fake news dizendo que se eu for prefeito eu vou fechar o Fundo de Apoio ao Esporte, o X-Sport, que também foi criado quando eu era governo, né? Fomos nós que criamos esse fundo, fomos nós que criamos a Secretaria de Esporte e Lazer, fomos nós que criamos a Secretaria da cultura. Foi o nosso governo que criou esses instrumentos de fomento ao apoio à arte, à cultura, ao esporte,
certo,
e ao lazer.
Claro.
E que, infelizmente, nos últimos anos, os governos foram esvaziando, 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 até chegarmos ao ponto agora de a Secretaria da Cultura fazer um edital para a distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc para os artistas que se encontram numa dificuldade extrema, porque não conseguiram se apresentar ao longo do ano em função da pandemia, e fazem um edital extremamente burocrático que leva a que em torno de 1.700.000 não sejam captados, correndo o risco de ter que devolver esse dinheiro ao ponto do Conselho Municipal de Cultura e no Ministério Público, o Ministério Público determinar, certo, que tomem as providências para que esse dinheiro não seja devolvido, seja utilizado aqui.
Candidato,
né?
A gente não tem muito tempo.
Nós estamos mas esses são os debates reais.
Isso, mas eu queria agora destacar sobre as propostas, não só como o senhor vai governar se for eleito. E nesse sentido de propostas, eu queria falar um pouquinho da questão da mobilidade.
Como a gente vai governar.
Isso. Na questão da mobilidade, o senhor fala muito do projeto do VLT, do transporte coletivo. Eu queria saber o que mais está previsto, por exemplo, há algum projeto para ciclovias? O que a gente pode esperar em termos gerais?
Só para concluir o assunto anterior, Babiana.
Claro.
Quando eu digo que a atual administração é a administração do meu adversário, aí ele diz, eu vou resolver o problema da saúde, por que não resolve agora? Aí ele diz, nós vamos resolver o problema da cultura, por que não distribuir os recursos da Aldir Blanc? Aí ele diz, eu vou baixar para 3,50 a passagem. Por que que o governo dele não diminuiu agora? Quanto à questão do transporte, nós estamos dizendo que o VLT é um projeto para edital de licitação para que a iniciativa privada faça esse novo modal de transporte. A primeira etapa, né? É uma proposta ousada. Aqui em Caxias tem a empresa que produz os VLTs, isso inclusive vai gerar emprego e renda aqui, pode se transformar num grande exemplo para que outras cidades também venham a fazer. Então, além de ter um novo modal de transporte, nós também podemos estar aqui estimulando outros municípios a fazerem, e isso vai gerar emprego e renda em empresas de Caxias que produzem esse tipo de equipamento. Quanto à questão de ciclovias, O que precisa fazer, Babiana, é não fazer as improvisações que têm acontecido nos últimos anos. Tem que ouvir, fazer uma pesquisa e ouvir as pessoas que usam a bicicleta, ou para trabalhar, ou a trabalho, ou para ir para o trabalho, ou para o lazer e para o esporte. E definir, dentro do plano de mobilidade urbana, né, a ideia de uma idade cicloamigável. Há soluções muito interessantes no mundo inteiro, que não precisa mais ser aquela ciclovia totalmente construída, são separações físicas dentro daquilo que se fala de rua completa, onde tem espaço para o pedestre, tem espaço para o transporte público, tem espaço para o veículo e tem espaço para a bicicleta.
Claro.
Soluções baratas, inclusive, que não implicam grandes construções, implicam separadores físicos e organização do trânsito. Dentro do plano de mobilidade urbana, nós vamos, sim, discutir propostas para uma cidade cicloamigável.
Candidato Pepe Vargas, estamos ouvindo hoje, aqui no Gaúcha Atualidade. O senhor baseou também a sua candidatura entre pontos específicos, que é o da saúde para gerar a economia, ou vice-versa, a economia com a presença da saúde. Nesse momento, a gente entra em uma nova etapa, que é uma informação, pelo menos hoje, de não ser tão evidente diante de números positivos para o bem, e sim números negativos para o mal, que é o aumento em uma nova cifra do número de mortes e de casos aqui na nossa região com o coronavírus. Há também o debate entre a situação de comércio e a situação de saúde do povo em relação a trabalhos em UBSs e o que fazer pela frente. Como é que será essa relação de convívio entre o debate da saúde, que cuida do povo, e a economia que precisa ser tocada, se o senhor for eleito? E claro, num momento decisivo, porque o ano que vem vai ser muito decisivo, no início do ano, não é?
Thales, eu sou médico, eu sei do que eu estou falando nesse momento, tá? Precisa a saúde ajudar a economia. Essa é a questão fundamental. E a economia ajudar a saúde. A economia tem que funcionar a pleno, não só para as pessoas e as empresas terem a sua renda, mas também para que a prefeitura tenha a sua arrecadação de impostos. Se a economia funciona bem, a arrecadação melhora. E essa arrecadação que melhora pode ser aportada para a saúde e ajudar ainda mais o funcionamento pleno da economia. Nós entendemos que nesse momento, se eu fosse prefeito, nesse momento, o que que eu faria? Primeiro, eu chamaria todas as entidades empresariais e dizia, olha, vamos retomar campanhas educativas como se fosse o início da pandemia. Vamos fazer aí um plano de mídia, vamos fazer uma grande divulgação dos cuidados que as pessoas têm, porque as pessoas meio que cansaram, as pessoas meio que assim, nesse cansaço, meio que estão relaxando um pouco nas medidas. Não todas, obviamente. Mas precisa novamente fazer uma grande campanha. E eu procuraria, inclusive, os veículos de mídia e diria, olha aqui, a prefeitura vai investir tanto nessa campanha, os veículos, a iniciativa privada vai investir tanto, nós estamos pedindo que a mídia nos dê um bônus extra aí para dar a sua cota de contribuição também. Vamos fazer uma grande mobilização para as pessoas terem todos aqueles cuidados necessários de não haver as aglomerações e tudo mais. Segundo lugar, nós íamos garantir testes de Covid-19 para toda pessoa sintomática e fazer a busca ativa de todos os contatos das pessoas que testassem positivo para fazer o bloqueio da transmissão do vírus. Isso não está sendo feito em Caxias do Sul. Né? Não foi feito durante meses e ainda não é feito. Esta é a questão decisiva e central. É assim que se bloqueia a transmissão do vírus, porque diminui a circulação de pessoas que estão contaminadas. Né? E também é melhor para a economia, porque hoje a pessoa acha que pode estar com Covid, não faz o teste, fica 14 dias em casa. Se não for Covid, podia ter voltado para o trabalho muito antes, com uma semana, depois de desaparecer os sintomas, já poderia voltar para o trabalho.
Okay.
Então precisa garantir teste. Nós vamos fazer o investimento para garantir os testes e fazer essa estratégia. Municípios, Thales, que fizeram essa estratégia, nunca tiveram 50% de taxa de ocupação na UTI e, consequentemente, pelo critério das bandeiras aqui do estado do Rio Grande do Sul, claro, nós jamais teriam entrado na bandeira vermelha e jamais teriam constrangimentos para o funcionamento da economia. E quando tiver a vacina disponível, nós vamos tratar de comprar a vacina para oportunizar que a nossa população possa ser imunizada.
Se o senhor for prefeito, que cidade nós teremos em 2024?
Uma cidade com mais atratividade para empreendedores, uma cidade mais inteligente, porque nós vamos investir em tecnologia da informação, vamos levar a prefeitura para a tecnologia digital. É uma vergonha que mais de 10 anos depois do advento da banda larga, do smartphone e dos aplicativos, a prefeitura de Caxias não rode nada em aplicativo, trazendo custos para as pessoas, tempo a mais que as pessoas precisam e maiores gastos para a própria prefeitura. Uma cidade que garanta a educação pública para todas as crianças, conforme a lei determina. da educação infantil até o ensino fundamental. E uma cidade que garante o acesso à saúde de qualidade para a população. Uma cidade onde não tem pessoas que passem fome, porque hoje tem gente passando fome em Caxias. E nós vamos ativar toda a rede de proteção social, não só da prefeitura, mas também das entidades que atuam nessa área, para a gente ter uma cidade onde as pessoas não passem fome. Porque esse é um imperativo ético e moral, é um imperativo humanista que nós precisamos ter. Uma cidade que dê oportunidades para os jovens. A nossa juventude hoje tem o dobro do desemprego do que na população normal. Uma cidade onde as pessoas possam ter acesso à cultura, ao lazer, ao esporte. Uma cidade onde, mesmo que nem todos os problemas estejam resolvidos, as pessoas possam participar das decisões que a prefeitura toma dos investimentos públicos através de processos de participação popular. E, consequentemente, uma cidade que, mesmo sabendo que ainda tem coisas para serem feitas, ela vê perspectivas de que essas coisas possam ser resolvidas e se sente representada por um governo, né, que dialoga, que conversa, né, e que respeita as pessoas nas suas necessidades.
Dentro dessa realidade, candidato Pepe Vargas, porque eu perguntei uma situação do que o senhor espera deixar. E das últimas gestões onde o senhor esteve à frente de Caxias do Sul, passando esse tempo e analisando, fazendo uma vista para trás, faltou alguma coisa que lá não se deu para fazer e que ainda é válido para uma mudança extrema nesse momento?
Olha, se eu pudesse voltar atrás, eu teria aportado mais recursos e montado uma equipe mais robusta no que diz respeito aos processos de regularização fundiária. É lógico que os problemas de regularização fundiária, quando eu era prefeito, eram infinitamente menores do que são hoje. Esse problema se agravou muito nos últimos 10, 15 anos e, consequentemente, ele exige mais um olhar atento da prefeitura para trabalhar pela regularização fundiária, que é muito importante para as pessoas, mas é também que vivem nesses locais onde a regularização não está feita, mas também é importante para a própria prefeitura, permitirá um aumento da arrecadação, né, de tributos que essas pessoas hoje, muitas delas ainda não pagam, passarão a pagar. Esta seria, sem sombra de dúvidas, uma questão que eu procuraria focar mais, né?
Sim.
Essa seria, sem sombra de dúvidas, algo que não era, como eu disse, não era um problema tão grave lá atrás, mas já tinha problemas dessa natureza, nós encaminhamos soluções para isso, mas infelizmente esse problema aumentou muito nos últimos anos.
8:48, nós estamos entrevistando o candidato Pepe Vargas da Frente Popular, Caxias para Frente, melhor dizendo, da coligação entre partidos com o PT. O senhor dispõe de mais 2 minutos para a sua manifestação final. Só antes disso, deixa eu chamar a Babiana, se ela tem mais algum questionamento. Babiana?
Candidato, o senhor me ouve agora? Eu tinha feito, acho que estava com o microfone desligado.
Ah, tá bom.
não ouvi, Babiana.
Candidato, a gente sabe, o senhor já foi prefeito, e muitas vezes o prefeito ele fica lembrado por obras de infraestrutura que fez nas gestões. O senhor fala muito da grande marca desse próximo governo, se o senhor for eleito, da questão de saúde, da questão de empregos. Mas tem, assim, uma grande obra que o senhor acha que pode ser também uma marca da sua futura administração, como foi no passado, das perimetrais ou outras grandes obras de infraestrutura?
Não, sem dúvida. Nós fizemos obras importantes, como a perimetral, o Centro de Cultura Dr. Ardo Vaz, nós fizemos a revitalização do Parque dos Macaquinhos, a revitalização da praça. Fico até triste de ver a situação que a praça se encontra, abandono que ela se encontra atualmente, né? Essa questão das grandes obras que a gente pretende realizar, um enorme desafio será o veículo leve sobre trilhos. A gente espera que a gente, na licitação, consiga atrair o empreendedor privado que poderá atuar mediante uma concessão pública. Mas talvez seja necessário também uma modelagem por parceria público-privada. Essa é uma questão importantíssima. Isso jogaria Caxias, obviamente, num novo estágio no que diz respeito ao transporte coletivo. E outra questão que eu considero fundamental é a revisão do sistema de transporte coletivo urbano. porque esse plano que foi feito de integração foi lá 20 anos atrás, foi um planejamento feito 20 anos atrás, na minha gestão.
Certo.
Mas em 20 anos a cidade mudou, então precisa rever esse plano para ver os locais das estações de integração.
Candidato.
Embora não seja uma obra física, também será um extraordinário desafio participar de um grande movimento nacional pela redução e o barateamento das tarifas
certo.
De transporte, o que exige políticas nacionais, estaduais e municipal para tanto.
Ok. 15 segundos, candidato, para a sua manifestação final, saudação final.
Olha, eu queria agradecer a oportunidade e pedir que os cidadãos e cidadãs façam as suas escolhas, façam as suas análises. Eu peço o voto humildemente e tenho certeza que nesse momento eu tenho condições de ser o melhor prefeito para Caxias do Sul, pela experiência administrativa que eu tenho e pelos conhecimentos que eu tenho na saúde, por ser um profissional da saúde e um médico.
Ok, muito obrigado, candidato, e um bom dia.
Bom dia, Thales, bom dia, Babiana, bom dia a você que nos escuta.